Nós vamos conversar agora com Thomas Everson Carvalho. Ele é mestre em Direito e também é especialista em Direito Eletrônico. Doutor Thomas Jefferson, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, quando a gente está aí vivendo essa relação com a Sanepar, a relação entre um consumidor e uma empresa que presta serviço, mas que tem algumas peculiaridades. Diferente da gente comprar algum produto no mercado, que tem várias lojas que vendem o produto ou empresas que fornecem determinados serviços, a Sanepar é a única no mercado. E a gente tem que ter a ligação e a relação com ela. Nessa situação toda, a relação é entre um consumidor e uma empresa que presta serviço como qualquer outra?
Exatamente, Gilson. O contrato é uma relação de consumo, né? Ela acaba aplicando os mesmos regramentos do Código de Defesa do Consumidor também para essa relação, até porque o Código de Defesa do Consumidor ele não difere se o órgão é privado ou é público. Aliás, assim, o próprio CDC, ele coloca em seu artigo 3º que pode ser pessoa jurídica pública ou privada, e ainda pessoa física, na qualidade de fornecedor de um serviço, como, por exemplo, no caso da Sanepar.
Então, a Sanepar estaria sujeita a qualquer tipo de sanção, punição ou obrigação que uma empresa privada que trabalha com produtos ou serviços tenha obrigação de atender o consumidor?
Exatamente, numa relação de consumo, sim.
E aí quando a gente fala, por exemplo, da questão da água, né? É claro que a perda da água, do fornecimento de água, gera uma série de outros problemas em consequência. Diferente de alguns produtos que podem não ocasionar tanto prejuízo, vamos dizer assim, paralelo ou no efeito dominó. Isso conta na hora que você tem o confronto entre o consumidor que não é atendido e a empresa que deixou de atender?
Claro que conta. Gilson, no caso, assim, por ser água, esse bem de essencialidade, né, de tamanha importância... nós temos aplicado, o Código de Defesa do Consumidor, ele ampara essa obrigatoriedade, então ele ampara esse direito. Ele traz no rol lá dos direitos básicos do consumidor, lá no artigo 6º, como sendo considerado o serviço público tendo que ser de eficácia, de qualidade, de uma eficiência. Então, isso já, até na própria Constituição, artigo 37, dá para ser mencionado que o amparo ao consumidor, neste caso, o consumidor que está recebendo a água. Mas também, assim, não só o artigo 6º, o artigo 37 da Constituição, mas também o próprio artigo 22, ele vem falar dos órgãos públicos ou concessionários, permissionários, que fornecem produtos considerados essenciais. E aí, nesse caso, ele menciona que, quando é produto essencial, o fornecimento deve ser contínuo, ou seja, sem interrupção. Nós sabemos que é fato que nós tivemos aí intempéries, nós tivemos momentos em que acabou ocasionando uma interrupção nesse serviço. Isso até é justificado em um curto espaço de tempo, num prazo razoável. Pode falar, desculpa.
Não, fica à vontade. Pode continuar seu raciocínio, por favor.
Claro que, assim, a questão da razoabilidade, ela encerra-se a partir do momento em que nós, né, em que se visualiza a ineficiência do serviço por várias outras medidas. Ou seja, a Sanepar tentou criar um mecanismo, assim, um plano B, uma alternativa, e essa alternativa também se mostrou inviável. Então, esse serviço que deveria ser contínuo não foi restabelecido prontamente. Então, teve várias falhas na execução desse serviço. Então, esse talvez aí que começa a gerar a possibilidade de uma futura indenização.
Quando a gente fala, por exemplo, de algumas empresas que fornecem serviços, elas não prestam esse serviço de forma adequada, falando de uma empresa de uma forma geral, né? Não só a questão da Sanepar, mas qualquer empresa. Isso pode significar ruptura de contrato, né? A gente pode romper, inclusive, a relação de contrato que tem, por exemplo, com uma escola, a gente pode romper com outro tipo de prestação de serviço. Nesse caso, cabe também?
Nesse caso, cabe, mas, assim, seria por parte das prefeituras, né? Então, cada, não pelo consumidor individual, porque certo. O consumidor ele acaba sendo, ele tendo uma vinculação obrigatória. Então, a prefeitura poderia fazer, romper esse contrato, geralmente essas concessões dadas, elas acabam, né, sendo já de algum tempo, na maioria das vezes elas são aprovadas por meio de legislações e tudo mais, para ser dada para a Sanepar, no caso, ou para uma outra fornecedora. A Sanepar é uma empresa, a diferença para outras empresas é que ela é uma sociedade de economia mista, então vinculada ao Estado do Paraná, mas com controle, inclusive, do Estado do Paraná. Mas há inúmeras cidades aqui no estado do Paraná que você que acaba tendo o próprio município sendo responsável já pelo fornecimento, pelo saneamento e fornecimento de água. Então isso já é uma possibilidade bem viável para alguns municípios.
Doutor Thomas, eu vou fazer aí uma comparação para poder depois transformar isso numa pergunta. Vamos pensar assim, nós somos consumidores de água, a gente tem aí o contrato com a Sanepar, cada indivíduo, só que eu, por exemplo, tenho um prejuízo que é só a falta de água na minha casa. Aí tem uma empresa do lado cujo prejuízo foi ocasionar a suspensão da produção de um determinado bem que precisava de água, por exemplo, na minha empresa. E nós temos prejuízos diferentes. A empresa deve indenizar de forma diferente ou ela negocia com todos os consumidores da mesma forma?
O artigo 927, ele, quando ele traz sobre a responsabilidade civil, o nosso Código Civil também menciona que deverá ser a reparação proporcional à extensão do dano. E aí os danos, como você mesmo demonstrou nesses exemplos, eles são diferenciados, eles são variáveis. Então, o dano residencial, ele deve ser, claro, é óbvio, considerado, mas é um dano ainda que é diminuto, é um dano reduzido. Tem um transtorno e tudo mais, mas se você pegar, por exemplo, uma grande indústria que depende dessa água, desse fornecimento para a sua manutenção, se você pegar ainda mesmo um pequeno empresário, o caso, por exemplo, dos lava-jatos que pararam, né, de trabalhar, as empresas de lavanderias e tudo mais, inúmeras empresas pararam o funcionamento justamente por conta dessa interrupção prolongada do serviço público. Então, isso, todos esses estariam, então, tendo a possibilidade de buscar em juízo reparação.
Doutor Thomas, tem um ouvinte nosso aqui, o Sérgio, ele é do Jardim Los Angeles, ele fala o seguinte, ó, ele ficou 6 dias sem água, né? Aí ele pergunta o seguinte, a Sanepar insiste em cobrar a taxa mínima. É certo cobrar essa taxa, doutor?
Pois é, obrigatoriamente, eles estão, inclusive, está sendo negociado, a OAB, inclusive, ela já criou até uma comissão buscando justamente remediar essa situação, tentar criar um acordo junto à Sanepar, até para poder reduzir essa situação. Porque houve já, vamos dizer assim, um dano considerável. E agora a cobrança seria, vamos dizer assim, cobrar por um serviço que não foi prestado, pelo menos não adequadamente. Então isso tem sido bastante discutido. A maioria entende que não é justo, também concordo com o consumidor que teve lá uma semana de um mês, nós temos 4 semanas geralmente nos meses. Então uma semana ele não teve fornecimento, se ele pagava comumente a taxa mínima, uma semana menos, quer dizer, é óbvio que ele teria que ter uma depreciação aí no pagamento do valor. Teria que ter um desconto, teria que ter uma redução. Tá? Isso, caso não seja, né, fornecido, e olha que está sendo feito uma discussão, um debate junto à Sanepar, a Sanepar até então está aberta a essas discussões junto à OAB, ao Ministério Público, mas se caso realmente não existir, essa possibilidade seria um dos fundamentos para até o consumidor que se sentir realmente lesionado em seu direito, pleitear a reparação. E aí por danos materiais. Não só danos morais, mas danos materiais nesse caso.
Quando o senhor fala, muitos ouvintes falam, o plano B, né? Colocou o plano B em prática, o plano B não deu certo e tal. E a própria Sanepar alega que foi uma catástrofe, que ela não teve culpa, que é uma situação que ela não esperava. Esse tipo de alegação, ele tem justificativa? Quando você coloca a culpa, vamos supor, na chuva, no excesso de chuvas, no inesperado?
São hipóteses excludentes de licitude, ou seja, excludentes de licitude no campo civil, inclusive, que justifica, digamos assim, o dano cometido, ou pelo menos a não reparabilidade, a questão do caso fortuito e força maior. Nesse caso, né, indiscutível, houve chuvas, houve tempestades, isso foi excessivo, nós sabemos que foi um índice acima do esperado, pelo menos para a época, né, do ano, mas isso, para esse caso, uma interrupção curta, realmente, esse fundamento, caso fortuito, seria uma justificativa para excluir a responsabilidade. E aí, nesse caso, muitos juízes seguiriam esse entendimento, essa linha de pensamento, e não dariam indenizações. No entanto, isso se tornou prolongado, é o que eu mencionei, saiu da esfera do razoável. Então, como se tornou prolongado, nós tivemos alguns planos que falharam nesse período inteiro. Houve promessas de restabelecimento de serviços que não foram realizados. Então, por todos esses fatos, por várias falhas de todo esse planejamento, é que aí isso sim abre a possibilidade, abre ensejo para uma reparação civil posterior. Então, não só por conta da chuva. A questão da chuva foi o momento inicial, foi o primeiro fato. O problema maior da interrupção que tem durado aí nessas duas últimas semanas é devido ao fato da, talvez, o que se discute muito, o que se alega muito, é o despreparo ou não planejamento, ou podemos dizer também as falhas desse planejamento que tiveram. Então, realmente, houve falha no serviço. Então, por essa falha no serviço, se o serviço, o pós-defesa do consumidor, ele frisa muito a questão de serviço essencial, ele tem que ser contínuo. Se não for contínuo, então caberia realmente a reparação para este caso.
A gente fala sempre que no direito a gente tem que registrar tudo, documentar tudo, porque é sempre uma forma de a gente ter um instrumento para poder comprovar, por exemplo, os prejuízos que as pessoas sofreram. E agora a gente, claro, volta a água, as pessoas voltam até suas casas abastecidas, mas fica aí, conforme o tempo vai passando, essa lacuna que nós tivemos, esse problema que nós tivemos. Como é que um consumidor, um cidadão, ele pode garantir o ressarcimento? É aquela coisa de documentar a situação, se eu tive um problema na minha casa por falta da água, tive algum prejuízo, você tem que arrumar documentos para isso. Como é que é o procedimento daqui para frente?
Então, tem inúmeras possibilidades de produzir provas a esse respeito. Tem pessoas que gravam desde filmagens em relação ao ponteiro do, né, ali do hidrômetro, que não recebe água, ou seja, não está se movimentando, então logo não está tendo recebimento de água, ou seja, então não está tendo esse fornecimento de serviço. Outra forma também é o próprio demonstrativo do Sanepar, que demonstra quanto a pessoa gastou mensalmente, ou seja, tem uma média mensal e quanto a pessoa gastou naquele mês, tá? Alguns, é claro, temerosos, poderiam falar assim, mas isso pode ser manipulado pela própria Sanepar. Né? Então, fotografa, faz uma filmagem, então tem mecanismos. Além de testemunhais também, ou seja, vizinhos que podem também figurar como testemunhas, dizendo que realmente houve inexecução de serviço naquele período. Então, existem várias formas de comprovar essa execução.
E mesmo tendo aí a ação do Ministério Público, a OAB, o senhor considera que essas instituições, esses órgãos entrando nessa discussão, a coisa ganha mais corpo para o lado do consumidor?
Sim, e com certeza. Eles acabam tratando a questão com mais seriedade, né, certamente. O Ministério Público, a OAB, até o Poder Judiciário participando desses debates, dessas discussões, acaba realmente tentando saudar essas discussões, essas falhas, essas arestas, problemas que porventura tenha. Então a Sanepar realmente acaba sendo pressionada para fazer uma adequação o quanto antes, né, e encerrar talvez esse período, que talvez assim não tem, já teve as possibilidades aí de sanar, as possibilidades de corrigir todas as falhas, e agora é justamente adequar o serviço, né, estabilizar. Então, porque até as informações que nos chegam através da Sanepar, até dos noticiários, é que realmente hoje já não é mais problema, né, no fornecimento. Os equipamentos já não têm tanto problema. A questão maior é justamente dar conta, né, do serviço para toda a cidade. Porque realmente, uma semana sem água, as pessoas ficaram, né, sem esse serviço. Conforme foi restabelecendo o serviço, elas consumiram em excesso, mas esse consumo em excesso, que até então era apontado, na verdade, ela estava sendo restabelecida as caixas d'água, os depósitos, ou seja, realmente eles estavam apenas restabelecendo a normalidade dessas localidades. E aí, é claro, isso também contrabalanceou em outras localidades a levar também a falta d'água. Então, isso, acredito que num curto espaço de tempo, isso será realmente corrigido, mas todo esse transtorno, faz questão de frisar, é possível reparação, desde que a pessoa também comprove os danos que acarretou essa interrupção de serviço.
Doutor Thomas, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
De nada, Gilson, estou à disposição sempre. Abraço.
Conversei com o Dr. Thomas Jefferson de Carvalho, ele é mestre em Direito e especialista em Direito Eletrônico. Falamos sobre o consumo, sobre o consumidor que teve aí o fornecimento de água suspenso em Maringá devido ao excesso das chuvas. As bombas da Sanepar, as margens do Ipirapó, que bombeiam água para Maringá, acabaram sendo inundadas e tivemos aí a suspensão do fornecimento de água, que em alguns casos chegou a durar mais de uma semana.